Bom, senhores deputados, vamos dar início à segunda parte da nossa reunião, em que temos aqui a audição da senhora embaixadora de Estado de Israel em Lisboa, que saúdo em nome da Comissão e da Assembleia da República, ter manifestado a vontade e a disponibilidade de ter este encontro com os deputados da Assembleia da República, da Comissão de Negócios Estrangeiros. Pela conversa que tive com o senhor Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, esta audição vem também para tratar uma matéria que teve lugar em Israel, em Jerusalém, que foi um grande encontro da diáspora, no qual eu tive a honra de participar com o Sr. Presidente. Foi um encontro de vários dias muito interessante e penso que a Sra. Embaixadora queria também abordar esta questão. Sabemos que a sua presença em Portugal vai estar limitada no tempo, vai cessar funções.
O tempo voa.
O tempo voa e é bom que voa, quer dizer que gostou de estar no nosso país. E, portanto, para ter em conta também as excelentes relações que Portugal tem com o Estado de Israel, a sua vinda aqui, a sua vontade de vir aqui falar com os deputados da Comissão de Negócios Estrangeiros, é para nós uma honra e, portanto, gostaríamos, como é evidente, lhe agradecer essa disponibilidade. Nós vamos ter uma audição que vai ter duas rondas de perguntas. Uma primeira ronda em que a senhora embaixadora vai ter a oportunidade, durante 15 minutos, de fazer a sua intervenção inicial e abordar todos os temas que entender por importantes, muito particularmente aquele que suscitámos da questão do encontro da diáspora que ocorreu em Jerusalém. Cada grupo parlamentar terá a oportunidade de intervir durante 5 minutos, aos quais a senhora embaixadora terá a oportunidade também de 5 minutos de responder a cada um dos senhores deputados. E depois haverá uma segunda ronda, caso ela tenha lugar e haja interesse a alguns dos seus deputados, de perguntas de 2 minutos, em que a senhora embaixadora responderá em bloco num conjunto de 5 perguntas. E, portanto, para não perder mais tempo, já estamos com algum atraso, eu dava então a palavra à senhora embaixadora. A senhora embaixadora tem 15 minutos, isto não é 15 minutos, mas pronto, é só para lhe dar uma ordem daquilo que será o tempo que tem para apresentar aquilo que entender e que pode, como é evidente, interessar os nossos colegas aqui da Comissão de Negócios Estrangeiros. Faça favor, Sr. Embaixador.
Muito, muito obrigada. Muito obrigada pelo...
Desculpe, só uma questão técnica. Está aqui o Dr. Oliveira a dizer que hoje temos serviço de tradução. Se quiser falar em inglês, pode falar em inglês.
Eu falo português.
Muito bem.
Pode suportar todos os meus erros.
Muito bem, muito bem. Nós preferimos, como é evidente.
Sim, então.
Não, mas era só para...
Fazemos este... Em primeiro lugar, agradecer muito pelo este convite e já tive esta ideia e grande desejo meu para encontrar com membros desta comissão tão importante e responder próprio às perguntas, porque este no mídia, no outras maneira para receber informação, mas às vezes é bom ouvir também representantes, representantes do governo de Israel e ver as possibilidades para chamar. E geralmente, nós temos também muitas perguntas, muitos assuntos que ainda não temos resposta. Aliás, eu sempre digo às pessoas, se tiver alguma ideia e proposta, nós vamos queríamos ouvir, porque é muito importante para nós as relações, é muito, muito importante para nós alcançar a paz na nossa região, que não é muito, muito fácil, mas com uma proporção que acontece também na região inteira e no mundo inteiro. Então, eu queria algumas palavras, em primeiro lugar, referir-me a este seminário internacional que Israel iniciou, o Parlamento de Israel, Knesset, em conjunto com o Ministério de Negócios Estrangeiros e outros ministérios em Israel, porque a diáspora para nós é muito um elemento muito importante, histórico e também no presente, e partilhar com outros países. Só que é diferente da situação em Israel e outros países. Nós começamos com a diáspora. Nós temos milhares de anos, o povo judeu, que TV. Épocas muito boas, mas também perseguições, problemas, expulsões, até Shoah, o Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. E depois relações como novo Estado. Então, nós fazemos este ao contrário. O povo judeu espalhado pelo mundo já há muito tempo, o Estado de Israel foi estabelecido em 1948 e as relações são muito, muito, muito estreitas entre diáspora de povo judeu mesmo, de judeus, que são também cidadãos de outros países. É verdade que hoje temos também israelitas, cidadãos de Israel, que viajam e migraram às vezes, ou para estudar, ou para ficar sempre em outros lugares. Eu confesso que nas primeiras décadas do Estado de Israel, não gostamos. Foi como trair, como deixar os Estados neste momento que temos guerras, que temos sobrevivência, mas mudou muito já no este, porque globalismo tem mudanças, tem intercâmbio de população e viagem. Aliás, não sei, Europa, talvez também Europa, mas Estados Unidos, temos concentração de israelitas que nós desenvolvemos casa de Israel para israelitas encontrar palestras e outros para manter os contatos com Israel e, mais importante, os contatos com novas gerações. E acho que este foi um assunto muito importante, assunto de relações, contatos com nova geração para o futuro, não esquecer portugueses nos outros países, manter os contatos, a língua, por exemplo. Temos esta procedura para aulas também para judeus, comunidades judaicas no mundo também. Aprendem de vez em quando a língua hebraica, mas também são israelitas. O ponto econômico é uma mistura, porque naturalmente dizem que okay, é uma diáspora, contatos, investimentos no Estado. Este é um grande desafio para atrair este. Eu estudei, eu aprendi economia na Universidade Hebraica de Jerusalém e sou economista, então deve ser um assunto puro da economia para investir, por exemplo, de Israel, de judeus da diáspora da Europa ou dos Estados Unidos. Sem elemento básico, fundamental, econômico, este produtivo, porque este não é exatamente adequado e os danos, prejuízos depois são maiores. Então, este para a economia deve ser muito, muito com base econômico para fazer isso. E Israel e Portugal, a presença judaica, conhecem muito bem, melhor do que eu, a história de Portugal, a presença judaica de mais de 500 anos, que passaram parte deles da Espanha a Portugal e depois expulsão, inquisição, aquele período que hoje tem muito conhecimento. Eu estou muito impressionada da parte da pesquisa, investigação acadêmica, estabelecimento do centro da história judaica, da presença judaica, da herança judaica. Tem muitas aldeias, cidades da rede da judiaria, hoje é muito, muito avançado, para mostrar aquela parte da história de Portugal, também através turistas não só de Israel, da América, de outros, e não só judeus, porque este é interessante também a outros que não buscam só as praias e só conteúdo histórico. E, por exemplo, e não só para esta parte histórica, mas ajudou. Tivemos anos passados mais de 100 mil turistas de Israel, só de Israel. E muitos deles também, né, Lisboa, Porto, mas também visitam outras partes de Portugal. E é um elemento muito importante para estreitar. Quando falo Portugal e Israel, então já posso mencionar que nós assinalamos 40 anos de amizade e cooperação entre os dois países, porque desde a instituição das relações diplomáticas plenas. Nós tivemos consulado israelita aqui nos anos 50 e depois, após a Revolução, também alcançou até consulado geral, mas em 1977 decidiram para aliviar este para plenas instituir. E nós assinalamos este através a emissão conjunta do selo de muito, muito giro. Vamos depois mostrar e deixar. É muito interessante porque o tema, nós ajudamos com a Embaixada de Israel, a Embaixada de Portugal em Israel. E o tema não da história, já tivemos muitos selos sobre a história, mas é sobre a investigação científica, e mais especificamente a investigação marítima e mais especificamente de golfinhos e de toda esta família de golfinhos. É muito bom. Mas quando falo sobre jubileus, jubileus que nós assinalamos neste este ano, 2017-2018, temos uma lista de jubileus que é muito significativa para a parte histórica. E 120 anos do primeiro Congresso Zionista, com o visionário do Estado, Theodor Herzl, que foi em Basileia este congresso, e para nós, israelitas, para Israel, é importante que passou 100 anos atrás, com a declaração de Balfour, foi ministro de negócios estrangeiros britânico, que a declaração fala sobre a necessidade, os direitos do povo judaico para haver lar nacional. E este abriu a porta depois no ONU, através de algumas comissões, para resolver a situação, palestinianos e outros. Foi a resolução da partilha, 70 anos atrás, na ONU, na Assembleia Geral, que falou sobre o estabelecimento do Estado judaico, da época, falam ainda no Israel, depois usamos este nome do Estado de Israel, mas ao mesmo tempo Estado árabe. Este começa esta história triste, porque já tivemos esta oportunidade para resolver os dois povos, povo judeu, que tem direitos nacionais e não religiosos. Quando falamos de judaísmo, é uma religião, mas o povo judeu tem elementos de nacional. Da entidade, do cartão de entidade, está escrito meu cartão, nacionalidade judeu. Este não é da parte religiosa, mas da parte nacional, tem direitos para execução como o povo a ver lá, e nós temos uma história antiga da Bíblia, de outros, mas temos também realpolitik, que não é possível onde foi a terra de Israel a ver todos alguns milhares de anos. Temos realpolitik, precisamos ter outro povo com direitos, os palestinianos direitos, e sentamos na mesa como esta mesa e negociamos esta ideia, mas os países árabes na altura não queriam ouvir, e foi quando Israel declarou 1948, o mandato britânico terminou, imediatamente as guerras. Estas guerras não entram da história, mas fazemos salto de hoje, que a propósito, semana passada nós celebramos 69 anos do Estado de Israel, e celebramos este porque da história e também da situação de hoje. Situação política, geopolítica é uma coisa, mas situação de Israel de hoje, crescimento econômico enorme. Eu tenho aqui 62% de crescimento desde 2000. E temos todos os elementos de desemprego, menos de 4,3, PIB per capita 36 mil dólares, e lugar 24 no mundo. Estes elementos de OCDE, nós, Israel, membro de OCDE, temos mais de 350 multinacionais, empresas que fazem centros de investigação e desenvolvimento. Temos muitos elementos e mais index de felicidade. Israel, 11 do mundo. Eu, para mim foi muito, muito surpresa, porque sempre reclamamos, precisamos fazer isso e outro. Mas índices que mundial, aparentemente, israelitas são muito felizes. Mas temos também problemas. Não fazemos este de economia, mas, por exemplo, temos uma diferença, gap enorme entre pobres e ricos. Temos preços no céu para habitação, por exemplo, apartamentos, casas, e comida também. Preços muito altos em Israel. É o problema que nós sabemos, é um desafio de governo e de outros para dar. Mas mais importante, não mais, mas não menos, é resolver a situação com os palestinianos. E já fizemos este passo muito importante em 1993, Oslo, assinatura, e mais 7 de acordos, e muitas coisas também não implementamos no fim. Ficamos com assuntos mais pesados: fronteiras, Jerusalém, colonatos, água, refugiados. Estes são assuntos mais duros para negociar. Mas precisamos negociar, sentar e negociar, para não haver amanhã, após a assinatura, que temos estado. Quanto tempo mais?
Não, 2, 3 minutos.
Ok. Não. Eu vou deixar para perguntas, que é mais importante. Que amanhã não vamos haver iranianos ou aqueles elementos do Estado Islâmico ao lado de nós. Precisamos de militarização, e assuntos da defesa e de segurança são muito importantes. Mas este é através das negociações. E eu posso repetir, e não sou eu, também o primeiro-ministro Netanyahu disse este sempre: se põe em condições, vamos sentar e negociar. Palestinianos têm uma lista de coisas que quer fazer, Israel também, sentamos e negociamos. Fizemos este com Egito, negociamos com Jordânia e temos até hoje acordo de paz que funciona. Não tivemos guerras e não é, às vezes, os períodos que não tivemos, como Portugal e Espanha, ou Portugal e outros países. Mas foi elementos muito importantes, a fronteira pacífica, e hoje em dia são muitos elementos importantes ao Egito, com Al-Sisi, mantemos, porque temos um problema também conjunto com a Península de Sinai, que tem elementos de Al-Qaeda, temos elementos de Estado Islâmico, e o Egito tem sofrido muito ultimamente, e nós cooperamos neste assunto. Com Jordânia, temos muitos elementos de coordenação, de segurança, de água. Nos damos cada vez mais água. E a propósito da água, que não tivemos água, anos e anos de escassez de água, nós resolvemos água, não temos mais falta de água, temos desalinização, centros enormes, usamos água reciclada e não temos mais problema. Damos mais, cada vez mais, à Jordânia para assuntos de refugiados, para encontrar com isso. Que temos problema com os palestinianos hoje, que no momento que precisam sentar, a liderança palestiniana não quero sentar, porque quando negociar, este give and take, este é uma negociação. Cada lado, todas as partes precisam de compromissos e negociar. E não haver todas as coisas, mas precisamos alcançar um balanço no fim. E os palestinianos gostam cada vez mais fóruns internacionais, ONU, mas não só ONU. Todas as organizações hoje usam como Conselho de Direitos Humanos, até futebol, também FIFA, agora que tem. Cada forma que é possível condenar Israel e atacar Israel. E, ao mesmo tempo, também incitação muito com jovens para combater pacificamente ou não, porque tivemos esta onda de facas e através de carros e outros que nós já conhecemos também na Europa, as possibilidades de terrorismo de lone wolf, uma pessoa que tem incitação através de todas as redes sociais, Facebook, Twitter e todas as coisas. E o problema é que a liderança palestiniana paga hoje para, por exemplo, famílias daqueles que morreram, shahid, atacaram Israel, terroristas que atacaram e mataram israelitas, e não só israelitas, também alguns turistas, e também pagam aos prisioneiros. Como sabe, hoje tem jejum de prisioneiros, porque usam este como um elemento para a publicação internacional, em vez de sentar e negociar. Este é um assunto muito, muito e vamos falar mais de acordo da pergunta. Só uma palavra sobre Síria. Israel não intervenir, mas não podemos fechar os olhos. Temos ao lado de nós, alguns metros, nós podemos ver aqueles que combatem todas as facções, regime de Assad todos os elementos de Al-Qaeda, Estado Islâmico, mas temos também intervenção de Irã, que Irã, o tema de Irã, o motto de Irã é apagar Israel da mapa. Temos também pensar o programa nuclear, se há um acordo, e como sabem, Israel também não gostou todos os elementos, existe já, efeito accompli, Mas temos que ver o monitoramento de todas as coisas, mas o envolvimento do Irão no jihad de terrorismo internacional e o braço direito é Hezbollah. Hezbollah faz parte do Líbano e são agora mais de 100 mil mísseis que já fizeram ataque. Hoje tem 3 vezes mais mísseis. Com uma palavra de Irã, eles podem começar e, ao mesmo tempo, Hamas, na faixa de Gaza, quando nos deixamos a faixa de Gaza 2005, alcançou o poder Hamas, não por esta causa, porque este é um combate enorme até hoje entre Hamas e Fatah, próprio de palestinianos, da liderança da autoridade palestiniana, e alcançou e tem controle total de Hamas na faixa de Gaza que nos deixamos, e lançamentos e túneis que temos de enfrentar. Então, este acho que fiz o mais possível, só que nós agora preparamos nossa visita de presidente americano, Donald Trump, 22 de maio, e 23 de maio ele está na autoridade palestiniana. E já tivemos encontro de Netanyahu com o presidente Trump. Mahmoud Abbas chegou ultimamente, falou palavras muito bonitas, geralmente. Quer haver paz, quer negociar com ele. E vamos ver. Ninguém sabe, porque é uma situação muito nova.
Claramente.
Cada dia é novidade. Mas é possível, porque esta situação do presidente americano, outros não conseguiram. Vamos ver. A esperança que nós sentamos finalmente e falar existe, porque Israel não quer continuar mais gerações para combater, e também civis, porque não falamos da guerra lá fora, muito longe, como tivemos as primeiras guerras entre Israel e países árabes. Não, tivemos isto na casa, esta infiltração e o terrorismo que conhecemos muito bem, graças a Deus, não em Portugal, mas a Europa hoje passa isso. Então, vou terminar aqui. Tá, agradeço mais uma vez. Gostaria de agradecer e todas as perguntas, mais duas, porque nós temos também uma discussão em Israel, que não pensam que não tem como o parlamento... Eu acho que bem, no fim vamos deixar isto para todos. E agora começamos...
Então podemos passar à fase das perguntas?
Sim, faz favor.
Então vamos passar aqui até à primeira ronda, dar a oportunidade aos diferentes grupos parlamentares, agradecer, como é evidente, a exposição da senhora embaixadora, que começou sobre um encontro da diáspora que teve lugar em Jerusalém, no qual eu participei, mas eu depois tentarei também na segunda volta ou na segunda ronda dizer umas palavras sobre aquilo que nos foi dado ver, mas gostava desde logo agradecer ao Knesset e ao Ministério de Negócios Estrangeiros de Israel ter convidado o Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros a participar numa iniciativa que, para nós também temos uma diáspora, foi extremamente interessante, e espero, sim, que o nosso contributo, sobretudo nas conversas que tivemos com vários membros do Ministério de Negócios Estrangeiros de Israel, possam até contribuir para o trabalho deles, e dizer que ficámos surpreendidos, não só com o conhecimento que tinham de Portugal e o número de pessoas que falavam português. O Ministério de Negócios Estrangeiros. É. Foi uma surpresa que não estávamos à espera, e toda a gente estava. O nosso presidente, que aqui não está, como sabe, é um grande conversador, e nós estávamos ali em grande conversa em língua portuguesa no Ministério de Negócios Estrangeiros e israelita. Eu dava a tua palavra ao grupo parlamentar, ao deputado Paulo Neves do PSC.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os seus especiais colegas. Naturalmente, um cumprimento muito especial à senhora embaixadora de Israel e ao seu diplomata também da Embaixada, e de vos dar as boas-vindas em nome do PSD aqui à Assembleia da República, e agradecer a vossa disponibilidade em estar esta manhã aqui connosco. O Partido Social Democrata, como sabe a senhora embaixadora, defende uma excelente relação com o Estado de Israel. Sempre que tivemos a responsabilidade governativa do país, apostámos sempre numa relação muito forte, muito genuína, muito verdadeira, muito amiga, mas também muito sincera, até com algumas sugestões ou mesmo críticas, mas sempre uma relação de enorme amizade com o Estado de Israel. Aliás, também, como sabe, Portugal tem uma relação de enorme proximidade com Israel. Os portugueses temos que ser justos, e penso que a senhora embaixadora é a primeira. Portugal, nos últimos anos, tem sido um bom amigo de Israel. Nas alturas que o povo judeu mais precisou de nós estávamos lá. Aliás, temos homens que foram enormemente justos com o povo judeu na Segunda Guerra Mundial, com uma coragem extraordinária e com uma amizade profunda e muito solidária com o povo de Israel. Ainda ontem comemorou-se o fim da Segunda Guerra Mundial e é justo também vos prestar ao Estado de Israel, a todo o povo judeu, a nossa mais profunda solidariedade depois daquele horror que foi a Segunda Guerra Mundial, e que Portugal, dentro das suas possibilidades, e alguns portugueses, tudo fizeram, tudo deram para serem solidários com o povo judeu. Portanto, também o Partido Social Democrata faz questão de recordar isso mesmo aqui hoje. Quanto às relações com Israel, eu teria duas perguntas para fazer à senhora embaixadora. Em primeiro lugar, identificarmos onde é que podemos reforçar essas relações. Israel é um país muito conhecido no apoio à investigação, às startups, e aliás foi uma questão que nós os dois já tivemos a oportunidade de falar sobre o reforço dessas relações entre Israel e Portugal. Em geral, curiosamente, em especial com a região autónoma da Madeira, já tivemos mais que uma oportunidade de falar sobre essa situação. Mas Israel, que é um dos países que mais investe nesta área das startups, onde é que a senhora embaixadora identifica que podemos fazer ainda mais? Depois também na área do turismo, é evidente que os números são animadores neste momento, mas curiosamente já foram melhores no passado, e seria bom que voltássemos aos números do passado na área do turismo. Portugal tem, como sabe, feito algum esforço para captar o turismo israelita, aliás com uma rota preparada precisamente para o turismo de Israel, mas também eu perguntava-lhe onde é que podemos ir mais longe nessa relação no que se refere ao turismo. Em terceiro ponto, o investimento. Como sabe, o Partido Social Democrata tem uma agenda para o país e que fez questão, quando estava no governo, de a praticar, que era o aumento das exportações e o aumento do investimento estrangeiro em Portugal. E como sabe, o governo do Partido Social Democrata e o governo do PP tivemos um sucesso extraordinário nessa matéria. Em termos de PIB, foi exponencial o aumento das exportações portuguesas para o exterior e também a captação de investimento estrangeiro, apesar de, na altura, atravessarmos uma situação muito difícil do ponto de vista financeiro, como a senhora embaixadora bem sabe. Felizmente conseguimos ter resultados muito bons e tirar Portugal de uma situação aflitiva que se encontrava na altura. E por isso é uma matéria que nós damos muita atenção, que é o investimento estrangeiro para Portugal e o aumento das exportações portuguesas. E era precisamente aí também que eu perguntava à senhora embaixadora onde é que acha que nós podemos, o que é que acha que nós podemos fazer, em que áreas é que considera que podemos ainda exportar mais para Israel e também receber investimento israelita. Existem excelentes fundos soberanos e outro tipo de fundos em Israel. Israel investe muito no estrangeiro, bastante, na Europa, nos Estados Unidos, mesmo em África e também em alguns países orientais, e como é que nós podemos também captar esse tipo de investimento. Por último, Sr. Presidente, a senhora embaixadora foi a primeira a falar sobre a paz na região. E não sei se fez questão, se foi por acaso, mas começou precisamente com essa frase, a paz na região. O Partido Social Democrata é um partido que defende muito a diplomacia da paz. Aliás, como sabe, um país com 900 anos de história só consegue ter 900 anos se tiver uma diplomacia de excelência, como é o caso da nossa. E nós apostamos muito na diplomacia da paz, nós apostamos muito na diplomacia da cooperação, nós apostamos imenso na diplomacia da boa vizinhança e, naturalmente, um país como Portugal respeita e defende o respeito pelo direito internacional. A senhora embaixadora falou sobre a paz na região e era precisamente isso que eu lhe perguntava. O que é que o seu governo está a fazer para que exista no Médio Oriente mais paz? que existe, como nós sabemos, muitas ameaças à segurança na região. O que é que o Estado de Israel está a fazer de facto, de forma muito evidente, genuína e muito aberta para que essa paz exista na região? Queremos lhe dizer que, apesar de sermos o Partido Social Democrata muito amigos do Estado de Israel, das instituições israelitas, nós não aceitamos que existam instituições ou regiões que ponham em causa a existência de Israel. Isso nós não pomos sequer esse princípio, condenamos quem assim o faz, mas naturalmente também convidamos sempre o Estado de Israel a tomar posições que sejam posições que vão ao encontro do direito internacional e que respeitem em especial a questão dos colonatos. Vimos com alguma preocupação, às vezes, a questão dos colonatos, porque consideramos que não respeitam o direito internacional e, por isso, convidamos o Estado de Israel a ter muita atenção nisso, nessa questão, e a melhorar tudo aquilo que puder nessa questão. Mas terminava, como comecei, lhe dando as boas-vindas e dizendo para o Partido Social Democrata, sempre imenso gosto de recebê-la na Assembleia da República e que apostamos imenso nas relações entre Portugal e o Estado de Israel. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dava-te agora a palavra à Sra. Embaixadora para responder. Tem 5 minutos, Sra. Embaixadora.
Ok. Isto é muito vasto, mas vou fazer. Sim, relações de amizade, sem dúvida, e nós, em Israel, lembramos muito também Aristide de Souza Mendes, naquela época do Holocausto. Nosso Aristide de Souza Mendes, temos justo entre as nações este título que Israel Yad Vashem deu a 4 portugueses que na Europa ajudaram e salvaram as vidas. Mais famoso é Aristides Sousa Mendes, porque falamos milhares, mas para nós é a ideia que ajudar e salvar nosso número. Mas este Israel, Aristides Sousa Mendes, foi reconhecido em 1967. Antes da reabilitação aqui em Portugal. Mas este elemento que agradeço para mencionar. Como estreitar os laços? Sim, falamos sempre high-tech, web, e a propósito, por exemplo, Web Summit, que Portugal conseguiu, foi um grande sucesso ano passado. Nós aproveitamos como embaixada, iniciamos um evento bilateral entre Portugal, fizemos este com Cotec e com todos convidados portugueses e os participantes israelitas. Tivemos mais de 550 israelitas. Acho que este número, este ano vai, não sei, dobrar, mas foi um grande sucesso e atrair. É um elemento, uma área que nós damos grande interesse para fazer matching. Tem startup, tivemos contatos aqui com Startups Lisboa e outros. Betaí, alguns elementos portugueses aqui que buscam contatos com israelitas, ajudamos, fizemos um concurso de startupist em Startup Tel Aviv, participação também de Portugal, e nós vamos fazer isso também este ano. Então, elemento muito importante é de startup, porque Israel tem muitos, mas partilhar com outros. E sabemos que em Portugal é um assunto muito, muito hoje da atenção, grande atenção. A investigação científica, nós assinamos já um memorando de entendimento e já fizemos um grupo junto e colocamos alguns elementos já, áreas de cooperação científica. E no, este selo que nós também sobre marítima, em pesquisa, já participamos aqui na Oceano da investigação, mas continuamos a aumentar. Um elemento muito interessante é cibersegurança, que nós já tivemos muitos contatos com portugueses, participaram em Israel, convidaram para simulações e também produtos de cibersegurança, e nós aumentamos esta área de cooperação. Turismo, eu mencionei o número de israelitas, mas não é meu mandato. Eu queria, meu mandato é encorajar todos os portugueses a chegar. E este é mais difícil, sabemos que foi a crise econômica. E depois nós continuamos a trabalhar, tem muitos peregrinos, mas o número ainda é muito baixo. Que podem ajudar e apressar, renovar a linha direta que tivemos, área de companhia El Al, mas precisamos também TAP para renovar. Temos charters, temos voos charters, mas precisamos voo que cobertura ano inteiro. Este pode ajudar também para negócios e para turismo mais. E temos mais que queria investimentos. Eu sempre uso muito um exemplo fantástico. Não tenho muitos exemplos como estes investimentos israelitas. Mas, por exemplo, uma empresa de ótica em Israel, Kibbutz Shamir, muito famosa, tem lentes que produz parte da produção em Israel. Comprou já há alguns anos uma empresa portuguesa na Vila de Conde, no norte, aumentou o número de empregados, e não falamos só assemblear, não só, é uma etapa de produção mesma. Cresceu fantasticamente nos últimos anos. Tiveram agora, eu encontrei com eles, Shamir, chama-se Shamir Portugal, mesmo nome, e serve como centro de distribuição da Europa inteira de óculos. De óculos ou lentes, que fazem também recuperação, mas também produção. Então, este é uma fantástica que aumenta. Tem mais empregados hoje. E vice-versa, temos, eu já disse que os preços em Israel de habitação são muito altos, e nós agora fazemos esforços através de empresas estrangeiras. E a Gil, Mota Agil, vai construir em Israel com empregados de Portugal também. Operários de Portugal. Este é até 1000 operários. Então, este é no processo. Temos China e Portugal. Temos muitas empresas de China, sim, com muitos empregados, mas em Portugal, não outros países. Então, este é para estreitar, e vice-versa, os dois lados. E depois, finalmente, diplomacia de paz. Eu gosto muito de ouvir isso, que este também, a preferência em Israel é haver paz através de diplomacia. Mas não esquecemos também da época de anterior governo, nesta casa, Assembleia da República, passou reconhecimento do Estado palestiniano, recomendação ao governo. Sei que não foi só Portugal, foi alguns países, Estado, e ainda não implementaram, mas quando falo de diplomacia de paz, com esta resolução, e nós fizemos antes de tomar a decisão, não conseguimos, mas também no mundo inteiro explicamos. Aquele elemento, ato de reconhecimento de quê? Porque não tem nada, no terreno não significa nada. É ao contrário, e contra os palestinianos, porque é um encorajamento para a liderança palestiniana. Não vamos sentar negociações, vamos receber o reconhecimento através ONU através bilateralmente de Estado, ou a Conferência de Paz, a iniciativa francesa. Este não significa nada que não ajuda, não ajudou para aproximar, para sentar na mesa. Precisamos, sim, sentar na mesa com Estados Unidos, mas não só, a União Europeia, que Portugal faz parte, a União Europeia e faz parte do quarteto. O quarteto também acompanha este elemento da... Olá. Eu sei, tem boa razão. Muito obrigada. Mas, elemento muito importante, intervenção de países árabes, especialmente nos... com aqueles que nós temos relações bilaterais com Egito e Jordânia. Este elemento muito importante que nós fizemos um grande erro, não só Israel. Camp David, 2000, ano 2000, foi só Estados Unidos, palestinianos e Israel. E foi muito ruim porque os palestinianos, no último momento, Arafat... países árabes não tiveram suporte para ele, para avançar. E nós já conhecemos isso e temos mais aproximação neste momento, e esta é uma grande mudança hoje, entre Israel e países do Golfo, até a Arábia Saudita, e não é a mesma coisa como no passado. É a coisa que tem uma ameaça de Irã, do programa nuclear ou hegemonia de Irã contra a Arábia Saudita, o país do Golfo, eles têm medo e preocupação mais do que Israel. Então, nós ficamos neste uma oportunidade. Publicamente não fazem muitos, mas temos muitos contatos. E este pode avançar de elemento também de suporte. Não sei, iniciativa árabe. Tem na iniciativa árabe de 2002, acho. E já alguns elementos que Israel não pode até hoje, não pode aceitar. Mas... é uma base que é possível. No passado, Olmert disse, sim, podemos falar sobre isso e vamos aproximar através de outros países árabes para também. E a diplomacia de paz é importante para todos.
Muito obrigado.
Obrigada,
senhora embaixadora. Quero dar as boas-vindas. Our very warm welcome.
Muito obrigada. Falamos português com o meu...
Tínhamos esquecido do seu... português irrepreensível.
Não, exagero.
Vamos então agora passar ao Partido Socialista, ao professor deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Embaixadora, gostaria de lhe dar também aqui as boas-vindas em nome do Grupo Parlamentar do PS a esta comissão, agradecer a sua disponibilidade e a oportunidade que nos dá de trocarmos algumas impressões sobre a não apenas o relacionamento entre Portugal e Israel, que eu, prescindo de fazer na medida em que o meu colega também já fez, mas também, mas sobretudo, sobre a importância que tem a resolução do conflito israelo-palestiniano. Porque eu julgo que mais do que negociações, aquilo que seria verdadeiramente importante é que se encontrasse uma solução que é verdadeiramente justa e razoável para um conflito que já se arrasta há mais de meio século e que tem trazido muito sofrimento, não apenas a israelitas, como também aos palestinianos. Uhum. O povo israelita tem uma história que tem a sua grandeza. Todos nós reconhecemos o imenso sofrimento por que passaram os israelitas, muito particularmente os judeus na Segunda Guerra Mundial, e isso é algo que é absolutamente inquestionável. No entanto, há algo de paradoxal na forma como tem evoluído aquilo a que se chama o processo de paz ou as negociações para se conseguir uma solução para que não só Israel e a Palestina possam viver verdadeiramente em paz e em segurança lado a lado, mas também para que haja alguma estabilidade em termos regionais. São factos que são indissociáveis e que são verdadeiramente importantes. Paradoxalmente, quando nós analisamos todo o processo que houve a seguir aos acordos de Oslo em 93, parece que existem progressos, mas na realidade aquilo que mais parece existir são retrocessos e a impossibilidade cada vez maior de chegar a uma solução que é muitas vezes referida como a única, que é a de criação de dois Estados, Israel e a Palestina, na sequência daquilo que ficou assente com a criação do Estado de Israel, e que começou logo de uma forma um pouco polémica, na medida em que a Israel foi atribuída maior percentagem de terra do que aos palestinianos, que na Palestina histórica passaram a ter menos território para ocupar e que depois, logo na sequência, perderam mais uma percentagem de território. Israel ficou com cerca de 75% do território. E depois de 67, esse território ainda ficou mais reduzido. Isto levanta um conjunto de questões muito grandes e que eu acho que estão no coração da resolução deste problema. E eu acho que, e não sou o único a achar isto, que a resolução do problema israelo-palestiniano seria a solução para resolver muitos dos problemas que existem na geopolítica mundial. E eu não consigo entender como é que os dois Estados, que são referidos por muitos, não, curiosamente não pelo novo presidente Donald Trump, porque vejo nenhuma ainda, apesar da vontade que tem demonstrado para ser um mediador, para tentar resolver o problema que se arrasta há demasiados anos, mas nunca falou nessa solução. Mas eu não consigo entender como é que é possível criar-se um Estado palestiniano que seja verdadeiramente viável. Eu mostro à senhora embaixadora, todos têm conhecimento disto, como certamente muitas pessoas têm, este mapa que tem a ver com a forma como foi evoluindo a ocupação no terreno, quer por parte dos palestinianos, quer por parte dos israelitas. E, portanto, aquilo que era a Palestina histórica, em que o povo judeu tinha uma percentagem relativamente reduzida, está completamente invertida neste momento.
Não sei de onde este não é de 1947. Sim. E é diferente, não sei quem designou, mas ok.
Mas atualmente o território palestiniano está reduzido a cerca de 10% daquilo que era originalmente o território que habitava o povo palestiniano. Uhum. Acresce que a faixa de Gaza vive na maior das misérias. A senhora embaixadora referiu aqui que Israel é o 11º povo mais feliz do mundo, e eu acho que os palestinianos são o povo mais infeliz do mundo, porque é impossível que uma população que tem 75% a viver na pobreza com menos de 2 dólares possa ser feliz, que não tenha nenhuma infraestruturas, que não tenha nenhuma liberdade de movimentos, que esteja, no fundo, numa espécie de prisão a céu aberto. Isto não apenas na faixa de Gaza, como também relativamente à Cisjordânia. Porque mesmo no território da Cisjordânia, a existência de colonatos, que não vejo nenhuma intenção de Israel retirar os colonatos que existem na Cisjordânia, inviabilizam completamente a existência de um Estado livre, autónomo, soberano para o povo palestiniano. Eu julgo que isto são problemas muito sérios, e a senhora embaixadora disse aqui que gostaria que nós lhes colocássemos as perguntas mais difíceis relativamente a esta situação. Exatamente. E, portanto, eu, seguindo o apelo da senhora embaixadora, eu decidi portanto, fazer este tipo de abordagem, porque me parece justo, que é um problema não apenas de Israel e da Palestina. Eu acho que é um problema de todos, é um problema da humanidade verdadeiramente, e que eu desejo profundamente que ele possa ser resolvido, como acho que milhões de pessoas acham que ele deveria ser resolvido para bem de toda a humanidade. Então, senhora embaixadora, gostaria de lhe colocar concretamente algumas questões que tem a ver com um pouco com a atualidade. Em primeiro lugar, na medida em que está em previsão a aprovação de um projeto de lei que reconhece Israel, foi recentemente recuperado pelo primeiro-ministro Netanyahu para reconhecer Israel como um Estado judaico, qual é a implicação que isso tem depois em todas as outras minorias e particularmente nos palestinianos? Queria perguntar-lhe se ainda acha possível a solução dos dois Estados, uma vez que, dada a configuração quer da Cisjordânia, quer da Faixa de Gaza, que já não têm sequer nenhuma conexão, como em determinada altura chegaram a ter.
Não tiveram nada, e no passado não tiveram, mas falamos.
E como é que acha possível que seja criada um Estado viável da Palestina sem que os colonatos sejam retirados da Cisjordânia? E como é possível também ainda neste contexto que este Estado seja criado quando já praticamente não tem território, ou se tem um território absolutamente, neste momento, absolutamente condicionado e com uma economia absolutamente destruída, com mais de 60% de desemprego. Depois, como é que é possível haver a paz que todos nós desejamos se há mais de 4 milhões de palestinianos que estão fora que não podem regressar e se há cerca de 5 milhões de palestinianos que não podem sair nem da Cisjordânia nem da Faixa de Gaza? Como é que é possível, ao longo de todo este tempo, com tantos conflitos em que o ódio entre uns e outros foi sendo cultivado? Há tantas feridas abertas entre Israel e a Palestina que se torna, e há ódio mesmo entre uns e outros, e isto vê-se de parte a parte, e a senhora embaixadora sabe isto tão bem como eu, melhor do que eu, como é que é possível, havendo tantas feridas e tanto ódio de parte a parte, haver uma solução que possa trazer paz e estabilidade na região? Queria também. Termino já, Sr. Presidente. Há uma questão que também me interroga bastante e que é frequentemente referida em relatórios, em documentos internacionais, que tem a ver com o elevadíssimo número de crianças palestinas que são mortas, designadamente quando existem conflitos, quando existem guerras, e que recentemente também li um documento que dizia que em 2016, no primeiro semestre, mais de 1.500 crianças palestinianas foram presas e torturadas. Se isto é verdade ou não, o que é que tem a dizer sobre estas questões?
Era algo, não?
Exatamente. Era. Portanto, eram estas as questões que eu tinha para lhe colocar. Quero agradecer muito honestamente a sua disponibilidade para trocar aqui estas impressões connosco, que eu acho que é absolutamente fundamental que falemos e, sobretudo, que falemos sem reservas e sem medos.
Exatamente. Obrigado, eu agradeço. Posso?
Obrigado. Os dias que alguém agradece uma intervenção do seu bispo tão efusivamente. Bom, então agora vamos passar à próxima entrevista. Ah, é a senhora embaixadora, faz favor. Dispõe o tempo que quiser, uma vez que não contámos o tempo do Sr. Deputado Paulo Pisco. Hoje estamos assim em autogestão. Faz favor, Sr. Embaixador.
Muito, muito obrigada, porque são palavras e questões que mencionou, todos os elementos são muito importantes. Eu não sei de onde este da primeiro. Depois, sim, outro jeito.
46, é isto?
46, mas 47 já a partilha, porque 46 não sei de que. 1947 foi partilha. Não foi exatamente território palestiniano ou israelita como hoje, não. Mas foi diferente. E tivemos este tipo de guerras. Nós dizemos, a liderança israelita disse sim à partilha, que tiveram uma grande oposição dentro da liderança judaica, porque disseram não, mas nós temos toda a antiguidade, e Israel, a terra de Israel, Eretz Israel, este não podemos aceitar, mas aceitamos, porque este é importante para ver a real política. Existe outro povo, nós aceitamos, e depois tivemos a guerra de independência. Ao fim, armistice, tivemos acordo, acordo não são fronteiras conhecidas, reconhecidas no mundo inteiro, mas são cessar fogo e continuamos até 1967. 10 dias, a guerra de 10 dias, Israel não iniciou. Iniciaram de todos os... Às vezes esquecem pessoas o motivo que temos aquelas mudanças de territórios, de fronteiras, onde Israel está. 1967 foi a nós para proteger a sobrevivência de Israel. Eu me lembro como uma criança, mas... Não sou criança, mas eu me lembro, lembro-me esta guerra, que foi um grande medo. Tiveram todos os exércitos de países e foi uma grande, no fim, uma grande vitória. Mas no início, do início, dissemos que nós não ficamos lá para sempre. Só depois tem parte da população israelita, do público que sim, gosta da ideia para ficar na toda a território. Não queria deixar a faixa de Gaza, queria ficar na Cisjordânia. Sim, temos. Mas a maioria em Israel, maior parte de Israel, de toda a sondagem e também de conta das pessoas, queremos deixar. Que podemos deixar? Para haver as possibilidades de dois estados, porque esta pergunta sempre... Nós já sentamos e negociamos. Há alguns blocos de colonatos ao longo da fronteira de 1966. É a ideia que são a maior parte dos colonatos que ficam com Israel e trocamos territórios. E damos aos palestinianos outros territórios, então ficam. Este é de percentos, são pouquíssimos territórios. E tem colonatos isolados, este precisamos, como fizemos na faixa de Gaza, ou de Sinai, quando deixamos este para a península Sinai para Egito. Então, nós deixamos, tiramos fora. Então, existe esta opção. E os colonatos hoje, porque já não tivemos muito, não tivemos novas, se aumentamos, porque tem crescimento das famílias e outros. E nós dissemos aos palestinianos, não é bloquear, não é coisas que para as negociações que tivemos no passado sem elemento de colonatos. Hoje é mais um meio para atacar Israel, para negar, para publicamente. E dissemos, é um assunto exatamente falar nas negociações. Não falamos de todos durante de 1993 até hoje. Não é o problema de território, não é. O problema é legitimação de Israel, legitimidade de Israel, conhecimento. Há um ponto ainda dos palestinianos e nós temos tempo. As possibilidades de 1947, 1967, temos rondas às negociações de Camp David, tivemos com Ehud Olmert, que foi também com Mahmoud Abbas já, muito perto a assinar. Também com compromissos de dois lados. Então, os palestinianos, que foi Abba Eben, ministro de negócios estrangeiros, que sei, os palestinianos nunca perdem as possibilidades de perder a opção para a paz. Infelizmente, nossa leitura é a legitimidade de Israel. E todos os medos que fazem até agora e evitar as negociações, evitar compromissos e a legitimidade. Israel, para o mundo árabe, às vezes, porque muitos países árabes já não pensam, Israel já existe. Existe um conhecimento do Estado de Israel. Os palestinianos ainda têm este problema, mas com negociações podemos resolver muitas coisas de território e outro. Falou de refugiados, os palestinianos, diáspora dos palestinianos no fora. Sim, podemos voltar aonde vamos criar, ou eles vão criar um novo Estado palestiniano. Podem voltar ao Estado de Palestina, novo Estado. A ideia que tem, cultivam anos e anos, que voltam a Haifa, a Jaffa, a todas as cidades que são israelitas hoje do Estado, território soberano do Estado de Israel. Não é possível. Não é possível criar um Estado palestiniano e os cidadãos moram em outro. Temos em Israel 20% da população são palestinianos, é uma mistura. Tem palestinianos, tem druzes, tem cristãos, tem outros do setor árabe que não são judeus. E este também, da sua pergunta da lei de como Estado judaico, não é? O princípio é uma mistura, é muito difícil ser na Europa e outros estados. Falamos do Estado do povo judeu, que não quer dizer ninguém outros não pode viver. Não, tem cidadãos mais de 20% da população, existe. Não é só judeu, mas este dá equivalente, paralelo de povo palestiniano, tem direitos, é povo judeu, é um estado do povo judeu, mas não só para judeus. Este não vamos mudar. E só para. E no fim, colonatos, já tivemos também moratórium que não continuamos. Construções e outros. Este não é um elemento. Temos agora sentar e negociar. Falou da situação em Gaza. Absolutamente, com esta felicidade que temos, com todos os indicadores econômicos, temos grande preocupação da situação em Gaza, que pode cada minuto explodir. Este para os palestinianos mesmo e para Israel também, não é bom. Mas que situação, por que temos esta situação? É o controlo de Hamas. Hamas mesmo que controla a população palestiniana, que quer ver como se Jordânia com a autoridade palestiniana e haver mais de economia e outros. Não sei, mas sabe ou não, mas temos em Israel, ao longo da fronteira de Gaza, entre Israel, algumas passagens que diariamente passam humanitárias, produtos humanitários e água. Israel fornece água, fornece eletricidade exatamente para o povo, para a população que eles não querem ver Hamas. A propósito, Hamas, que a situação internacional de Hamas deteriorou ultimamente, agora publicou um novo documento de Hamas, mas não cancelou charter ou convenção de outra. E quando pode ler, tem algumas coisas manobras, mas existe lá, está escrito. Este não quer dizer, nós continuamos a combater Israel, Israel não pode ficar. Então, não reconhecimento do Estado de Israel, não reconhecimento. Fez mudanças cosméticas, mas não cancelou a outra documento de Hamas. Então, nós tratamos com uma organização terrorista que tem mísseis que pode imediatamente atacar a população, como fez no passado, contra o povo palestiniano mesmo. E a propósito, quando falamos no passado, 1995, por exemplo, um acordo mais avançado com os palestinianos, falaram de passagem de segurança entre Gaza e a Cisjordânia. E funcionou pouco tempo, funcionou, porque as mesmas estradas que nós usamos como cidadãos israelitas, usam também palestinianos. Mas pode fazer este sempre só quando está pacífica, sem terrorismo, sem ataque. Então, o quadro é uma mistura de coisas, porque Israel não criou esta situação. Nós criamos haver dois estados e ficar fora deste. E nós tivemos períodos que... Todos os fins de semana nós visitamos Ramallah, visitamos Belém, compramos de restaurantes. Tivemos períodos fantásticos, mas ok, tem aspirações políticas que são nacionais, são legítimas e sentamos a negociar. Então é uma mistura de coisas que nós enfrentamos. E nós também temos em Israel pressões para fazer este governo palestiniano. Tem parte do governo e outros que não querem ver isso. É sempre uma democracia, porque Israel é um país democrático. Não podemos dizer Medio Oriente enorme que tem democracia. Mas quando amanhã vamos assinar acordo de paz com os palestinianos, não vai ajudar nada do que acontece lá na Síria. Isso é uma ilusão que a paz com os palestinianos vai resolver. Não vai resolver nada com o Estado Islâmico do Iraque, de Irã, de Síria. Nada, nada. Este é que nós temos grande, grande preocupação e ajudamos. Não sei se sabe, mas temos hospitais em Israel acolhendo feridos de Síria já há alguns anos, milhares. Nós pagamos para este do orçamento de Israel e voltamos à Síria após. Eu vi reportagem, porque chega em Israel, nós estamos em Israel após anos que Israel é um demônio do mundo inteiro, recebem um tratamento médico. E ultimamente Netanyahu, o primeiro-ministro, disse que vamos também receber refugiados. Ainda não estamos lá, mas a ideia é sim ajudar da parte humanitária que é possível. Tem muitos israelitas, médicos e outros que passam ilhas da Grécia e outros e ajudam, porque temos também muita gente em Israel, falam árabe e médicos e outros. Nós entramos neste para haver estabilidade na região. É nosso desafio, nosso desafio de sempre. E este hoje em dia demais.
Muito obrigado, Sra. Embaixadora. Palavra o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, CDSPP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar também por cumprimentar a Sra. Embaixadora e dizer-lhe, Sra. Embaixadora, que de facto esta audição, do nosso ponto de vista, do ponto de vista do CDS, é uma oportunidade de podermos revê-la formalmente no exercício das suas funções, ainda antes de cessar o seu mandato, se assim posso referir, mas é também uma oportunidade para podermos fazer um balanço e trocar algumas impressões sobre a situação no Médio Oriente sobre alguns dos principais desafios que existem. E acho que é uma oportunidade, até porque este ano é um ano particularmente simbólico, por força de diferentes razões. Desde logo porque faz 130 anos do Congresso de Basileia, faz 100 anos, como a senhora embaixadora referiu, da Declaração de Balfour, faz 50 anos sobre a vitória de Israel na Guerra dos Seis Dias, e, portanto, todos esses momentos são momentos absolutamente marcantes na criação e preservação do Estado de Israel soberano, democrático, judaico e contíguo, mas também, Sra. Embaixadora, faz em 2017 40 anos do estabelecimento das relações diplomáticas entre os nossos dois países. E por isso diria que 2017 é de facto um ano particularmente simbólico por tudo isto que acabei de referir, mas também pelas relações de amizade que ao longo dos últimos anos temos conseguido estabelecer e aprofundar. E por isso, a vantagem de falar em último lugar, Sr. Embaixador, é que muitos dos temas que tinha aqui preparado para lhe colocar. Alguns deles já foram colocadas por outros deputados de outras bancadas parlamentares, mas eu, de forma muito cirúrgica, gostava de lhe colocar três temas em cima da mesa. Um primeiro, que tem a ver com um novo quadro internacional por força de alteração de alguns protagonistas decisivos. A senhora embaixadora já referiu a visita oficial que o presidente norte-americano fará a Israel no final deste mês, o encontro que também que o presidente americano também já teve com o presidente da autoridade palestiniana. A senhora embaixadora já nos disse que há muitas incertezas e que o importante é a aposta na continuação ou conseguirmos ter uma diplomacia de paz que seja eficaz, mas eu não posso deixar de lhe perguntar diretamente se não acha que esta alteração de protagonistas pode ajudar a criar um novo clima ou que expectativas podemos ter nós em função desta alteração de protagonistas na resolução mediação do conflito israelo-palestiniano. E como é que vê, do seu ponto de vista, a participação da Liga Árabe nessas negociações junto com os Estados Unidos da América? A segunda questão que lhe gostava de colocar tem a ver com este último aspecto que referiu na sua última resposta e que tem a ver com a divulgação do documento que alterou a Carta Fundamental do Hamas de 1988 e que foi objeto ao longo da última semana de enorme discussão. Aliás, esteve na última edição do The Economist com alguns artigos sobre a matéria e em que se discute se há ou não há uma atenuação de alguns termos, de algumas posições históricas por parte do Hamas. E eu gostava de lhe perguntar, percebi da sua última intervenção que, do seu ponto de vista, há algumas alterações cosméticas, julgo que foi essa a expressão que utilizou, mas que do ponto de vista prático as coisas poderão continuar na mesma. E eu gostava de lhe perguntar qual é que é a leitura que faz deste documento e das consequências políticas que pode ou não podem existir para o restabelecimento do diálogo. E, por fim, dizer apenas que o CDS tem procurado colocar em cima da mesa, no centro do debate político, a matéria da liberdade religiosa. Nós temos vindo, apresentámos inclusivamente um projeto de resolução que defendia uma posição mais firme do governo português na defesa e proteção das comunidades e diferentes minorias religiosas. E julgo mesmo que basta olhar para um recente relatório da Agência Europeia dos Direitos Fundamentais e do inquérito que foi realizado a 8 países europeus para percebermos que, ao contrário daquilo que por vezes procura afirmar, nós estamos, parece-nos, do nosso ponto de vista, perante um agravamento do antissemitismo. Aliás, basta ver esse relatório e as respostas dadas a esse inquérito para verificarmos que metade dos inquiridos, senhora embaixadora, teme ser alvo de uma agressão verbal por ser judeu num lugar público e um terço receia um ataque físico. E por isso, para terminar mesmo, Sr. Presidente, a pergunta que lhe gostava de colocar de forma direta, Sr. Embaixador, é como é que as autoridades israelitas e, em geral, as comunidades judaicas na Europa encaram esta realidade e este enorme desafio que não pode deixar, evidentemente, de estar no centro do debate político em Portugal, mas também em toda a Europa. Muito obrigado pelas suas respostas. É sempre um gosto revê-la.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra à Sra. Embaixadora.
Muito obrigada. E se esqueci, 50, temos mais jubileu, 50 anos, mas nós não usamos esta vitória da Guerra de Seis Dias. Esta é uma guerra que não iniciamos, foi uma situação de ataque de todos. Mas sim que celebramos, assinalamos, é a libertação de Jerusalém mesmo e reunificação. Quer dizer, desde 1948 ou 49, após a Guerra de Independência, até 1967, nós não podemos entrar na cidade de Jerusalém, as partes mais, a propósito, liberdade de religião, mas sagrados para nós. Este é muro de lamentações, todos os vestígios do templo, e tivemos sinagogas, bairro judaico mesmo na cidade velha de Jerusalém. Então, 19 anos, nós não podemos. Visitamos Jerusalém, os cidadãos de Jerusalém podem ver ao lado do muro ou de cerca, mas não podem chegar e rezar num lugar mais sagrado para nós. Pensava este da Basílica de San Sepulcro ou a mesquita de para os muçulmanos, que é mais sagrado para eles. E neste sentido também mencionar a resolução da UNESCO, que nós tivemos um grande desapontamento, porque do contexto do texto de resolução de ano passado e também ultimamente, semana passada, não usam as ligações do povo judaico a mesquita, para nós e monte do templo. Nós chamamos este monte de templo. E precisamos também do reconhecimento de outros, porque temos milhares e milhares da história que é ligação. Então, uso só Haram e Sharif, que é o nome da mesquita, da área da mesquita. Foi um grande, grande erro para não só de Israel, povo judeu, mundo inteiro, não gostou disso, e também outros países que não gostaram e também votaram contra a resolução ultimamente. Então, esse é para nós 50 anos que nos libertamos a pedaço de Jerusalém, Jerusalém Oriental, e podemos continuar a rezar neste lugar. E falamos de reunificação, que não temos mais um muro dentro. Jerusalém é um assunto também, um tema também para negociar, porque os palestinos dizem que é também capital. Para nós é a capital do Estado de Israel desde 1948. Mas palestinianos também querem chamar Jerusalém, a parte oriental, como a capital de Israel. É um assunto muito sensível. Não sei que todos em Israel gostam disso, mas através de negociações vamos ver esta situação. E temos muitas mudanças nos Estados Unidos, e já mencionei isso, é um novo clima, esperamos, porque já tivemos muitas vezes Anápolis, a conferência Madrid, conferência outros. Tivemos muitas conferências de paz que pensávamos que o clima está melhor e vamos ver. É um grande também ainda enigma, mas como disse também, Liga Árabe ou países árabes da Liga partilhar de assuntos, não sei exatamente o mecanismo mesmo, mas acompanhar os palestinianos para haver mais força para os palestinianos também para compromissos durante. Eu vou deixar foi traduzido em português de Brasil, mas recebemos este ultimamente, um novo documento de Hamas, que analisa exatamente que aquelas cosméticas, mas nada mudou, porque não há reconhecimento do Estado de Israel, que é fundamental. Então, foi uma grande contradição, porque falaram de fronteira de 1967, sim, fala com Israel, negociar, mas não reconhecemos Israel. Este, logicamente, não, Não faz sentido, então. Eu vou deixar aqui algumas cópias deste para mais entrar no fundo, porque é mais, porque é uma situação muito ruim para Hamas. Entre Hamas e Egito tem um grande conflito, entre Hamas e o próprio de Fatah tem grande conflito, tem novas liderança de Hamas que nós conhecemos do passado, e não é uma grande mudança também que vai haver a paz imediatamente com Hamas. E antissemitismo é uma grande preocupação para o Estado de Israel, e nós acompanhamos. Não temos intervenção de coisas internas, mas no nível de governo e entidades, nós acompanhamos quando tem estas ondas de antissemitismo. Infelizmente, com todas as situações, com jihadistas, com terrorismo, com a população muçulmana, não toda a população, mas tem dentro a população elementos radicais na Europa, mesmo nos Estados europeus, França, Bélgica e outros. E em Portugal, graças a Deus, sabemos que acompanham exatamente elementos, mas é um nível completamente diferente. E também antissemitismo. Existe aqui e ali algumas publicações ou manifestações, mas são um nível que não podemos nenhuma comparação também com os Estados Unidos. Infelizmente, ultimamente, cresceu também antissemitismo nos Estados Unidos, por exemplo, campus da universidades. É um grande problema. E com isso tem também BDS, boicote de vestimento e sanções. BDS, como sabe, um ONG, uma organização internacional, existe muito fortemente em alguns estados da Europa, existe também em Portugal, tem a atividade de BDS. Nós tivemos alguns exemplos, o último foi muito famoso com o chefe Avilés, José Avilés, que viajou a Israel para cozinhar com Round Table. Foi um projeto muito, muito giro. Nos encontramos com ele antes, mas foi fantástico projeto. E no porto, do restaurante, usavam vermelho, esta coisa. E é muito agressivo. Este boicote que sabemos, Estado de, o governo de Portugal e também o parlamento, nós achamos que contra boicote Israel. Se tem problemas, produtos de colonatos, já tivemos este com a União Europeia, discussões, nós dissemos que não é coisa técnica e politicamente, mas ok, uma conflito.
Mas não é antissemitismo.
Não. Este separadamente. Não é antissemitismo. As pessoas que dizem que a BDS, como organização, como movimento, há elementos de antissemitismo, porque não falam sobre boicotagem de produtos de colonatos ou outros, falam de contra Israel, boicote Israel, que tivemos há muitos anos atrás, mas agora aparece. E este elemento, a linha é muito, muito difícil. Temos documentos, leituras deles, elementos, não todos, mas tem também antissemitismo. Mas não falo aqui. Aqui não acho que esta situação é um impacto do movimento internacional, e cada vez que tem um sucesso, atrapalhar o concerto de quarteto de Jerusalém, não sei, um sucesso que é contra as manifestações, porque o público português é contra É isso, e também manifestou contra o chefe da Village, ou tivemos projeto de 20, Horizonte 2020, chama-se Low Train, é uma coisa de jurídica com a polícia judiciária que participou com Israel, com Espanha e com Bélgica no projeto para entender melhor como funcionam, né, interrogações ou outro contra crimes e também terrorismo. E as pressões aqui, Portugal saiu da, infelizmente saiu do projeto para Israel, né? O projeto continua e ao lugar de Portugal entrou Interpol. Então, este foi, mas para BDS foi um grande sucesso. E é pena, porque é contra, exatamente contra todos os fakes, todas as ideias de Portugal. Se pode criticar, perguntar por que o governo faz isso, lei aquele, colonatos, não, estas coisas legítimas para conversar e às vezes não aceitar, não, sem entendimento. Mas avançar para passo agressivo, para bloquear, para boicotar, esta é a coisa. E esperamos que fique num perfil muito, muito baixo e através com a ajuda de todos vós também. Continuar com diplomacia de paz. E vamos ver um dia, eu tenho certeza que um dia, os dois lados, com fatiga, não, nós vamos resolver, porque já ficamos muito perto da resolução, então não é coisa do... É mais difícil, porque alguém mencionou ódio, acho que mencionou ódio, existe ódio, da parte de jovens palestinianos que nasceram a intifada, usam também redes sociais e outros, há um nível muito alto de ódio. Em Israel, geralmente, não nos damos estes elementos para ensinar ódio, ao contrário, não posso dizer 100% que não pode parar um jovem israelita a perguntar, ele vai dizer outra coisa. Sim, temos elementos, mas são muito limitados, condenados, e até chegar também judícia, tratamento de judicial.
Senhora embaixadora, eu gostava de agradecer-lhe a sua vinda à nossa comissão e dizer-lhe que o nosso país tem tido relações complexas ao longo da história com Israel. Até ao 25 de Abril e à instauração de democracia em Portugal, Portugal não mantinha relações diplomáticas nem reconhecia o Estado de Israel. Isso não impediu Portugal de ter desempenhado um papel-chave no apoio a Israel durante o Yom Kippur, em que as ilhas das bases militares dos Açores foram usadas pelos americanos para proporcionar assistência militar a Israel.
Mas o reconhecimento foi antes, não? Foi plena, as relações diplomáticas plenas após.
77.
Mas, exatamente, mas o reconhecimento foi antes.
Sim, o reconhecimento espanhol é de 1985.
Sim.
E o que eu queria realmente dizer à senhora embaixadora é que já sabe, já sabia, quando se dispôs e quando propôs visitar esta comissão, já sabia que ia ter uma manhã difícil, porque sabe que os nossos deputados, o nosso país, existe um ambiente de profunda consternação com a situação que se vive na região e em Israel. Como alguns deputados disseram, designadamente o Sr. Deputado Paulo Pisco, existe que, mesmo que neste momento a resolução do problema israelo-árabe já não tem neste momento a potencialidade de resolver o problema sírio, é verdade, já não tem, mas durante muito tempo continua a ser um fator de com um efeito muito detrimental em termos geopolíticos, como também foi aqui dito. Isso para nós é um problema sério. Tivemos aqui ao longo da sua presença alguns momentos mais delicados, como quando o Parlamento decidiu apelar ao Governo para fazer o reconhecimento do Estado palestiniano, e a senhora embaixadora já sabia que nesta sala encontraria vozes duras, porque é esse o ponto de vista que tem que ser expresso, e é esse o nosso trabalho, de muitos dos representantes do povo português nesta casa. Também queria dizer à senhora embaixadora que não é prática da Comissão de Negócios Estrangeiros receber embaixadores estrangeiros. Não é. Essa prática, essa regra é interrompida quando a circunstância o exige. Israel justifica esse tratamento excepcional e a senhora embaixadora individualmente também o justifica amplamente. Queria dizer-lhe que Israel é a pátria judaica, mas de certa forma Portugal também é a pátria judaica, porque é daqui, como sabe, que são originários os judeus sefarditas e dos nossos vizinhos espanhóis, e nós também temos as nossas contas para estar com a história. Muitos dos judeus sefarditas juntaram-se à diáspora. Pelas vicissitudes da história, juntaram-se à diáspora judaica, e muitos judeus sefarditas ficaram em Portugal, e agora somos nós, como bem imagina, parcialmente, somos todos, parcialmente também fazemos parte da grande comunidade judaica, porque somos um país que não tem raça, nem identidade étnica, nem de espécie nenhuma, e portanto, com certeza, que da riqueza de que nós muito nos orgulhamos, também existe uma forte componente sefardita. Por último, gostava de dizer-lhe uma palavra, Sra. Embaixadora, porque se vai embora. Sra. Embaixadora foi, e continua a ser, um dos elementos mais distintos do corpo diplomático em Lisboa. Espero que o seu país tenha uma consideração pelo seu trabalho semelhante àquela que nós, portugueses, tivemos por si e pelo gosto que tivemos por tê-la entre nós. Muito obrigado, Sr. Embaixador.
Obrigada, eu.
Não sei se algum dos seus colegas desejaria usar a palavra.
Distribuir, e também vou deixar aqui do Hamas, mas agradeço mais uma. Eu pensava que esta oportunidade da embaixadora apareceu, eu provavelmente de outros estados, então eu aprecio muito este gesto e será grande, e qualquer pergunta que tem, não fica a esperar até este encontro.
Mas, muito obrigado. Se ninguém deseja usar da palavra, eu acabava aqui a nossa reunião. Muito obrigado a todos. Também penitenciar-me aos colegas por ter chegado atrasado, já agora.